Revista do Meio-Dia. Apresentação, Eliete Vanzo e Valéria Giani.
Uma boa tarde a você. Quarta-feira, 24 de março de 2021. Esta é a edição de número 375 da Revista do Meio-Dia. Informação, cultura e entretenimento. Céu com poucas nuvens em Londrina. De acordo com o CIMEPAR, não há previsão de chuva no decorrer da tarde e da noite. 30 graus neste momento. A temperatura máxima pode chegar aos 31. Na direção de estúdio está Ricardo Lima. Na produção e apresentação, Valéria Giani, Eliete Vanzo e Patrícia Zanin. Colaboração dos estagiários Gabriel Silveira, Franciele Rodrigues e Tatiane Pívaro. Nas mídias sociais, Leiliane Pesquieira. Vamos aos destaques de hoje. Com mais de 3 mil vidas perdidas nas últimas 24 horas, Fiocruz recomenda lockdown e toque de recolher em 25 estados. Paraná registra mais de 15 mil mortes pela Covid-19 e governo do estado decreta luto oficial por 3 dias. Diretor de saúde da Unimed diz que nova variante do coronavírus faz doentes chegarem em estado mais grave em pronto atendimento. Em 10 dias, cooperativa atendeu mais de 2.500 pessoas. O UEL atualiza plano de contingência e reforça medidas contra o coronavírus. Internos da Penitenciária Estadual de Londrina confeccionam dispositivos para melhorar o conforto de pacientes com Covid-19 no HU. Pesquisadores da UEL alertam para os perigos da venda informal de leite e derivados. Soja tem crescimento espetacular nas últimas 5 décadas no Brasil. Pesquisadores da Embrapa registram em livro a trajetória do grão desde a antiga China até os dias de hoje. A reportagem você confere na coluna Conexão Agro. Startups em sintonia com a produção agropecuária de forma sustentável em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta podem participar de um evento internacional e atrair investidores. Mais informações sobre o ILPF Conecta na coluna Saia do Lugar, Empreender é Inovar.
Revista do Meio-Dia. Coronavírus. O que você precisa saber? Em caso de dúvidas, Disque Coronavírus. 0800-400-1234.
Confira agora o boletim atualizado com dados oficiais desta terça-feira sobre a situação da Covid-19 em Londrina. A cidade registrou 43.605 casos positivos, 278 a mais que o último relatório. Dentre os 655 pacientes ativos, 436 são monitorados em isolamento domiciliar. Outros 219 estão internados, sendo 117 em leitos de enfermaria e outros 102 em UTI. Houve 10 novos óbitos de 6 pacientes do sexo masculino e 4 pacientes do sexo feminino, com idades entre 33 e 83 anos. A taxa de ocupação de leitos de enfermaria exclusivos SUS é de 100%. Nos leitos de UTI, o índice de ocupação é de 97%.
Pela primeira vez desde o início da pandemia, mais de 3 mil vidas perdidas no Brasil por Covid em um único dia. 3.158 pessoas se foram nas últimas 24 horas, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Já são 62 dias seguidos com a média móvel de casos acima da marca de 1.000, uma semana com marca acima de 2.000. A Fundação Oswaldo Cruz recomenda lockdown e toque de recolher em 25 estados e no Distrito Federal, territórios onde é crítico o nível de ocupação de leitos de UTI, entre eles o Paraná. A Fiocruz recomenda a essas unidades da Federação a adoção de medidas urgentes de bloqueio para conter a crise sanitária e o colapso do sistema de saúde, como lockdown e toque de recolher, com restrição das atividades não essenciais por 14 dias. Segundo a Fiocruz, esse é o tempo mínimo necessário para a redução significativa das taxas de transmissão e número de casos, além de redução da pressão sobre o sistema de saúde. Outra proposta da Fiocruz é a ampliação da disponibilidade do uso de máscaras. A Fundação defende que pelo menos 80% da população utilize o equipamento de proteção. E o médico e neurocientista Miguel Nicoleles voltou a defender uma comissão nacional como uma das formas para revertermos os números alarmantes de novos casos, internações e mortes em decorrência do novo coronavírus no Brasil. Ele propõe 4 pontos para minimizar a crise de saúde pública: a criação de uma comissão nacional de manejo da pandemia e bloqueios de fluxo de pessoas pela malha rodoviária e aeroviária. Segundo ele, os fluxos são responsáveis não pelo aumento dos casos, mas pela transmissão de variantes mais graves no país. As outras 2 propostas são o aumento da vacinação em pelo menos 10 vezes, além do lockdown no país, como também defende a Fiocruz. As informações são da CNN Brasil.
Coronavírus. O que você precisa saber? Em caso de dúvidas, Disque Coronavírus. 0800-400-1234.
O governador Ratinho Júnior decretou nesta terça-feira luto oficial de 3 dias em todo o estado em respeito aos 15 mil paranaenses mortos pela Covid-19. O novo boletim da Secretaria da Saúde apontou um total de 15.166 mortes em decorrência da doença desde o início da pandemia. Ele prestou solidariedade a todas as famílias que perderam entes e amigos queridos em consequência do coronavírus e destacou que o Estado está enfrentando o pior momento e que o governo não mede esforços para atender os paranaenses com dignidade, oferta de leitos e medidas restritivas para diminuir o contágio. O secretário estadual de Saúde, Beto Preto, lembrou que pelo menos 100 de municípios do Paraná nem sequer têm 15 mil habitantes e que o número exige reflexão.
Revista do Meio-Dia.
Diretor de Saúde de Cooperativa Médica diz que nova variante do coronavírus faz doentes chegarem em estado mais grave em pronto atendimento. Em 10 dias de PA exclusivo para Covid, a Unimed de Londrina assistiu mais de 2.500 pessoas. Ederson Cripa é diretor de provimento de saúde da cooperativa e explica como está a assistência desde o dia 15, quando o pronto atendimento da Rua Souza Naves passou a acolher apenas casos Covid. O PA ampliou o número de vagas para ajudar no enfrentamento da superlotação dos hospitais.
Em média, nós temos atendido em torno de 320 pacientes dia, né? A gente percebe assim que não houve um aumento exagerado do número de atendimentos, já que a gente está atendendo casos suspeitos e casos Covid, né? Nós temos um atendimento também pela telemedicina, o que dá um certo conforto também para os nossos clientes Unimed. Por quê? Porque ele faz o atendimento com o médico e o médico solicita os exames, ele vem no horário agendado, realiza os exames e volta para a sua casa, até que o resultado do exame seja concluído. Com isso também tranquiliza e dá uma segurança ao nosso cliente nesse atendimento dentro do nosso pronto atendimento.
Segundo o médico, a nova variante mais transmissível afeta os mais jovens de forma mais severa.
A gente percebe que o número de atendimentos ele não aumentou. O que está acontecendo é que os pacientes que estão chegando ao PA, eles estão chegando mais graves, né? A gente sabe que essa nova cepa do Covid, né? Ela está acometendo pessoas mais jovens, inclusive, né? É diferente da cepa que a gente tinha anteriormente, que acometia mais pessoas idosas. E agora essas pessoas estão chegando ao nosso pronto atendimento com uma forma mais grave, necessitando já ficar em observação dentro do nosso PA, né? Em alguns casos até ficar internado até que a gente tenha condição de encaminhá-lo para o hospital quando necessário o internamento.
A cooperativa está negociando o aumento do número de leitos de UTI com os hospitais para transferir os pacientes.
Nós temos buscado na rede a ampliação dos nossos leitos de UTI, né? Nos últimos 15, 20 dias a gente tem negociado com os nossos prestadores, porque a gente tem observado agora que esses pacientes que se tornam mais graves, eles ficam inclusive mais tempo internado nas UTIs. Isso é um dos pontos que está fazendo o colapso do sistema de saúde. O tempo depende de cada caso. A gente tem a tendência rapidamente encaminhar esse paciente que necessita de internamento, de UTI, inclusive, para a nossa rede prestadora, para que ele tenha o atendimento adequado dentro desse hospital.
Diretor de Provimento de Saúde da Unimed Londrina, Ederson Cripa. Desde o dia 15, o pronto atendimento da Rua Souza Naves virou exclusivo para Covid, casos suspeitos ou confirmados, mais de 2.500 casos assistidos. A entrevista com Cripa foi gravada a pedido da UFM pela assessoria de imprensa da Unimed, a quem agradecemos.
A UEL e você.
Uma pesquisa realizada pelo Laboratório de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Centro de Ciências Agrárias alerta sobre a venda de leite e seus derivados comercializados sem fiscalização sanitária. Segundo Rafael Fagnani, professor do Departamento de Medicina Veterinária e atual coordenador do laboratório, a venda dos produtos informais acontece com naturalidade nas feiras livres, como também em padarias e supermercados de grandes cidades como Londrina. Rafael Fagnani explica o porquê estes produtos oferecem riscos à saúde.
Esses produtos oferecem risco à saúde porque eles são produzidos sem qualquer compromisso, né, com normas higiênico-sanitárias. Então não tem fiscalização, não há garantias, nem controle de qualidade. Além dos riscos à saúde, né, que por si só já é muito preocupante, esse cenário é ainda mais propício para a ocorrência de fraude que lesa a boa-fé do consumidor. Como, por exemplo, adição de água no leite, venda de um produto por outro, adição de substâncias que mascaram a acidez e muitas outras. Os produtos informais eles podem transmitir doenças, muitas delas graves, como a tuberculose, outras incuráveis, como a brucelose, e outras que podem levar ao óbito, como, por exemplo, a listeriose. Ainda, as condições que esses produtos são fabricados permitem a incorporação de micro-organismos que causam infecções, que causam intoxicações alimentares, como, por exemplo, salmonela, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, né? São exemplos desses micro-organismos patogênicos.
Qualquer produto de origem animal deve obrigatoriamente passar por inspeção sanitária antes de seu comércio, como explica Rafael Fagnani.
Isso está previsto em lei desde 1950 e está vigente até os dias de hoje. Então, produtos sem inspeção não podem ser comercializados no Brasil, exatamente devido aos riscos que eles oferecem à saúde pública.
O resultado da pesquisa realizada pelo laboratório demonstra que a venda dos produtos informais é muito comum na cidade de Londrina.
A gente descobriu que a nossa observação inicial ela fazia sentido. A gente concluiu que em Londrina é muito fácil encontrar leite e derivados informais. Só para a gente ter uma ideia, em um a cada 5 estabelecimentos, o consumidor pode encontrar esses produtos lácteos informais ou obter informação de onde conseguir. Além disso, a gente detectou o comércio informal em 100% das feiras do município de Londrina. A qualidade microbiológica desses produtos também, né, na nossa pesquisa, ela foi de mal a pior, com contaminação de origem fecal, presença de micro-organismos patogênicos, né, o que é muito preocupante.
O Laboratório de Inspeção de Produtos de Origem Animal é referência em análise físico-química e microbiológica da qualidade do leite.
O Laboratório de Inspeção é um aliado à população londrinense. A gente está disponível para sanar qualquer dúvida sobre a inocuidade e a qualidade dos alimentos de origem animal. É só pesquisar LipoAuel no Google para encontrar mais informações de como podemos ajudar. Há 30 anos, o laboratório tem parceria com várias secretarias municipais da região, que a gente faz o controle de qualidade de amostras que são apreendidas pela vigilância sanitária. A gente também atua na área de extensão, né, com cursos de atualização para estudantes, para profissionais que já atuam no setor, e também prestamos consultoria para produtores e para indústrias de laticínio.
Para dúvidas e esclarecimentos, é possível entrar em contato com o laboratório pelo e-mail lipoa.uel@gmail.com ou pelo telefone 43-3371-5617. Tatiane Pívaro para a Revista do Meio Dia.
O Grupo de Trabalho Coronavírus Covid-19 UEL apresentou nesta semana a segunda versão do Plano de Contingência, Normas, Protocolos e Orientações de Segurança Sanitária, que reúne a conduta e passos a serem seguidos pela comunidade universitária neste momento de superlotação de unidades hospitalares em decorrência do alto nível de contágio. A nova versão traz informações sobre resoluções e atos executivos do governo estadual e da reitoria e reforça procedimentos de vigilância como forma de proteção da saúde de estudantes, agentes universitários e professores. O vice-reitor da UEL, professor Décio Sabatini Barbosa, que preside o grupo de especialistas, comenta o texto atualizado.
Bom dia a todas e a todos ouvintes da Revista do Meio-Dia da nossa querida UEL. Hoje estou aqui para falar para vocês sobre a atualização do nosso plano de contingência na prevenção à circulação do novo coronavírus em nosso meio. A primeira novidade que temos é que está contemplado nessa nova versão todos os atos executivos desde março de 2020 até março de 2021, atos esses que representam todas as ações da universidade contra essa pandemia. Vocês também podem baixar pelo Google Play o UEL Mobile, também nós temos uma atualização em relação a isso, tem até um QR Code para que você possa fazer essa baixar esse aplicativo. Aplicativo esse é desenvolvido pela nossa TI. Nós também atualizamos várias normas do nosso protocolo de segurança sanitária. Como, por exemplo, agora nós estamos dando as orientações, até na forma de um diagrama, no uso correto da máscara. Nós também fizemos a atualização dos endereços de todos os serviços de referência para atendimento dos casos da Covid-19. Também agora passamos para vocês o link do aplicativo Saúde Paraná Serviço Online, que é um serviço disponibilizado pelo Estado, em que você tem acesso a vários profissionais da área da saúde para que eles possam lhe dar orientações não só em relação a pessoas que estão com suspeita ou tenham contraído a Covid-19, mas a várias doenças. Inclusive, vocês têm agora acesso também a psicólogos nessa situação de pandemia em que o nosso psicológico está fragilizado. É muito importante também a oferta desse tipo de serviço. E também fizemos a atualização dos links ao nível mundial presente nessa nova atualização. Temos os links da Organização Pan-Americana de Saúde, nós temos os links do Ministério da Saúde, de decretos estaduais e todos os atos executivos que eu já mencionei aqui, que a nossa reitoria liberou. Gostaria de fazer um apelo final a vocês para que sigamos todas essas normas de segurança. As normas básicas quais são? O uso correto de máscaras, evitar aglomerações e a lavagem frequente das mãos com água e sabão ou álcool a 70%, quer seja líquido, quer seja em gel. Ainda estamos num momento crítico da pandemia. Tem muita coisa ainda pela frente, mas eu tenho certeza que com a nossa resiliência e principalmente defendendo a ciência, vamos conseguir vencer essa pandemia. Tenham fé que nós conseguiremos passar por essa fase tão difícil. Um grande abraço a todos vocês.
No ano passado, 6 servidores da UEL e do Hospital Universitário morreram em consequência da Covid-19. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio Dia.
Grupo de internos da Penitenciária Estadual de Londrina confecciona dispositivos para melhorar o conforto de pacientes acamados no HU com Covid. A parceria é da direção da PEU1 com a Diretoria de Enfermagem do Hospital. As peças vão ajudar a evitar lesões por pressão nos doentes, também conhecidas como escaras. O projeto envolve 23 internos da penitenciária que abriga 730 detentos. Esse mesmo grupo já produziu 30 mil máscaras entregues ao HU. Agora o trabalho é voltado aos pacientes. Quem explica é o diretor da PEL, Lincoln Costa.
Eles iniciaram nesta terça-feira a confecção de alguns modelos de travesseiros para serem utilizados nas pessoas que estão com Covid e estão acamadas, para eles terem um melhor conforto. Nós estamos aproveitando que está tendo um curso de costura que iniciou-se na semana passada e estamos começando a confecção dessas peças. Como é a primeira vez que eles vão confeccionar, eles vão até pegar o ritmo, vai demorar um pouquinho, mas com certeza as primeiras peças já vão estar prontas começo da semana que vem. Nós estamos com 23 internos participando deste projeto entre a Penitenciária Estadual de Londrina e o HU. Eles foram escolhidos por terem um bom comportamento carcerário. A cada 3 dias trabalhado, um dia menos de pena, né? Esses presos foram praticamente os mesmos que também fizeram máscaras para doação ao HU.
Diretor da PEL, o interno Matheus Augusto, que cumpre pena há mais de 4 anos, é do grupo que confecciona os dispositivos para o hospital. Ele vê o projeto como forma de profissionalização, também uma oportunidade de voltar mais rápido para casa.
O projeto da costura é uma infraestrutura muito boa para nós que estamos aqui retidos no sistema carcerário, a fim de poder nos auxiliar com a inclusão no setor de serviços lá fora. Também temos a oportunidade de poder remir nossos dias para assim podermos rever nossos familiares quanto mais cedo possível lá na rua.
Para Matheus Augusto, o grupo está feliz de poder contribuir no momento mais difícil da pandemia.
É uma grande satisfação, onde nós podemos, de alguma forma, servirmos como braço de apoio a todas as unidades que estão, de certa forma, suprindo a saúde lá fora, seja ela o Hospital HU ou a Santa Casa. Estamos muito felizes em podermos estar, de alguma forma, servindo como apoio para que os pessoais da linha de frente possam estar lá e salvando vidas, né? Isso é muito importante para a gente, sabermos que a gente, de alguma forma, participamos disso e poder mostrar também que, apesar de tudo, apesar de todos os erros cometidos no mundo externo desse local aqui, a gente estamos aqui para poder auxiliar de alguma forma e integrar novamente a sociedade.
Matheus Augusto, do grupo de 23 detentos que atua no projeto de costura da PEL, está confeccionando dispositivos para melhorar o conforto de pacientes acamados no HU com Covid. O diretor da penitenciária diz que, além da PEL 1, outras 6 unidades da região têm presos colaborando em projetos para hospitais.
O departamento penitenciário pouco é conhecido pelo trabalho que desenvolve para a sociedade. E essa foi mais uma excelente oportunidade de demonstrar como o nosso departamento e os detentos que aqui se encontram pode ajudar a sociedade aí fora. Como ainda estamos vivendo a situação da pandemia, nós também restringimos o acesso de visitantes, né? Desta forma, os outros trabalhos estão suspensos, né? Por conta da pandemia. Esse é o primeiro trabalho que nós reiniciamos este ano.
No mês passado, mais de 10% dos internos da PEL 1 tiveram Covid, alguns com necessidade de internação no HU.
Hoje nós contamos com 730 presos e até o final do ano passado nós não tivemos nenhum caso de contaminação com o Covid. Infelizmente, tivemos 90 presos contaminados no início de fevereiro com o Covid. Todos eles foram tratados aqui na nossa enfermaria da própria unidade. Tivemos uma dedicação muito grande dos nossos servidores. Alguns internos tiveram que ser encaminhados ao hospital universitário, onde foram muito bem tratados, muito bem atendidos, e a nossa equipe também, que sempre realiza o acompanhamento quando os internos necessitam ser encaminhados para alguma unidade fora, hospitalar ou unidade básica de saúde. Tivemos um retorno muito grande do hospital, né? Todos eles tiveram um excelente atendimento e hoje em dia nós não temos nenhum preso contaminado com o Covid.
Lincoln Costa, diretor da PEL-1, ele atua no Departamento Penitenciário desde 2002 e assumiu a direção da penitenciária mês passado. A confecção dos dispositivos para melhorar o conforto de pacientes acamados no HU com Covid começou ontem, numa parceria com a Diretoria de Enfermagem. Nos próximos dias, vamos ouvir aqui a enfermeira Renata Belei. As peças para o HU estão sendo produzidas por grupo de 23 internos da PEL-1. Hoje, eles estão acompanhando essa reportagem da UEL-FM a cada um deles e também a direção e funcionários da penitenciária. O nosso muito obrigada. Os pacientes e familiares do HU também agradecem.